gente? Tudo bem com vocês? Guarda-vela aqui. Espero que vocês estejam se cuidando bastante. E voltando aí pra gente falar das notícias da semana. Muita coisa bacana, não imaginei que ia ter muita coisa assim essa semana, mas teve muita coisa bacana. A gente tem aquela tech demo lá da Unreal Engine 5 rodando no PS5, né? No PlayStation 5. Acho que é a primeira gameplay da nova geração. A gente teve o anúncio aí da Collection do Mafia, a gente teve GTA V, a gente tem ainda, né, GTA V grátis lá na Epic, e muito mais. Beleza, meninos e meninas? Antes de mais nada, pra você que não sabe, esse aqui é o podcast Mais Uma Ficha, como diz o nome aí na descrição. Esse podcast, ele é afiliado, junto com meus colegas lá do projeto locadoratv.blogspot.com.br. A gente tem mais um podcast lá, que é o podcast Locadora. Então eu te recomendo, caso você goste do que você ouviu aqui, ou caso você fale assim, ah, esse velho é muito chato, a voz dele é horrível, escute lá o podcast lá com os coleguinhas, apesar de ter alguns episódios que eu participo, escute lá o podcast junto com os meus amigos, que vocês, acredito que vocês vão gostar bastante. Deem uma chance para a gente. Beleza, meninos e meninas? Então, fazendo esse anúncio aí no começo, vamos às notícias. A primeira que eu quero falar, e já digo aqui que eu vou falar de um jeito bem mais jogador do que um técnico entendido das coisas, né? Um cara Digital Foundry, né? Apesar de não achar Digital Foundry lá essas coisas em questão de análises técnicas, é que rolou aí essa semana o Geoff Keighley já tinha falado, né, que ele tá com esse evento, acho que é Summer Festival, onde tá mostrando alguns anúncios, alguns jogos. E teve o anúncio de um jogo que eu vou deixar pra te falar lá no final. O que eu quero falar agora é sobre a primeira tech demo, né? Acho que a primeira mostragem da Unreal 5, né? A engine, né? Pra quem não sabe, ela é usada aí pra fazer vários jogos. Muitos jogos aí que você pega tem lá aquele símbolo Unreal. E é feita, por exemplo, Fortnite. Pô, de cabeça não vou lembrar todos, porque o Fortnite é da Epic, então não tem como.
Ô, cara burro!
Mas é a engine também, que a Epic é dona. Teve aí essa gameplay mostrada ali dentro. E aqui eu já quero dizer uma coisa interessante. Segundo a questão da entrevista, eu vou botar até o trechinho pra ficar aí específico pra todo mundo, vai estar em inglês. Mas, segundo a galera lá, o Geoff Keighley e a galera lá da Epic, que tava na produção, a demo foi toda feita dentro ali do hardware do PS5 e ela é jogável. Ela não é uma parada robotizada, entendeu? Ela é jogável. Tipo, quando o cara falou que quando você acaba de ver o que a gente viu ali, eu vou deixar o link na descrição da demo também, caso você não tenha visto, o jogo volta e você faz de novo. Eu vou deixar o trechinho pra vocês ouvirem, tá todo em inglês. Eu sei que tem muita gente que não entende, mas é bem rapidinho, só pra ficar salvo.
Really grabs me, and I just want to confirm, like, what we're seeing there, that's all, like, you can actually play that with a controller, like, that's not kind of frame dumped or anything, that's actually playable?
It's a fully playable demo, and wow. We plugged in a recorder into the back of a PlayStation 5 dev kit and recorded the signal that came out over HDMI. So it's a totally live demo, and it's replayable, and it's a little bit different every time you play it.
Pois bem, dentro da demo ali foi mostrado alguns efeitos de iluminação, então bem bacanas, na minha opinião. É, foi mostrado também e dito que agora vai ter uma facilidade, vamos supor. É, se vocês estão vendo a demo, vocês vão perceber que ela se passa dentro ali da menina andando por dentro de umas cavernas. E depois ela sobe, tem aquela parte que ela meio que ela plana, né? E parece que muito desses efeitos, muito dali no caso, as paisagens, elas foram mais automatizadas. E digo automatizadas no ponto que agora fica mais fácil pro desenvolvedor de jogos conseguir criar esse tipo de detalhe, esse tipo de circunstâncias. Vocês vão ver que tem uma parte que a iluminação ali mexe de um lado pro outro. A iluminação, quando bate no metal, por exemplo, e bate na pedra, é diferente. Então você vê que eles mostraram ali os detalhezinhos, parece ser muito empolgante. Na minha opinião, diferente do que o Xbox tinha mostrado lá nesse Inside da semana passada, que a gente já teve aqui, se você não viu, no último programa eu falo sobre ele. Mas eu acho que agora, verdadeiramente, a gente teve um vislumbre da nova direção. Quando eu vi aquilo dali, eu falei, cara, isso com certeza é algo que não rodaria no PlayStation 4, entendeu? Não rodaria no PlayStation 4, devido à quantidade de efeitos, nem no Pro, que é um pouquinho melhor, não rodaria. Então acho que é o primeiro vislumbre, a primeira coisa de nova geração. E eu sou um cara das antigas. Isso me lembrou muito quando, por exemplo, lá na minha época eu tinha o Nintendo 64 e a Nintendo anunciou que ia sair o GameCube. E a gente tinha essas demos lá, a gente tinha inclusive a infame, né, demo lá do Zelda. E eu digo infame porque depois veio o Zelda Wind Waker, depois que a gente veria lá no caso o Zelda, o que o Link vira lobo, né, que agora é o Twilight Princess. mas teve aquela infame demo onde o Link e o Ganon estão brigando numa qualidade gráfica espetacular. Isso tudo é o que faz jogadores e jogadoras como eu, como você, quererem experimentar os jogos da nova geração e tal. E eu sei que ali depois teve um papo e é uma parte mais técnica, mas, na minha opinião, foi algo muito mais claro pra gente, muito mais engolível, né? Uma outra parte interessante, e aqui é uma parte totalmente mais técnica, pra você que gosta quando o mundo dos jogos vai por um caminho aparentemente bom em termos financeiros também, se eu não me engano, na Unreal 4, a partir de 300 mil em vendas, eles começam a ter que dividir uma parte de lucro ali junto com a Epic. Agora, na 5, quem criar o jogo e conseguir vender aquela coisa toda, ele vai ter que ter 1 milhão em lucro para começar a dividir isso com a Epic, né? A parcela, eu não lembro agora se é 5% ou 15%, eu não lembro. Mas isso também é algo bacana, porque aí bota um teto maior e provavelmente vai pagar as empresas que realmente conseguem lucros astronômicos, né? Não vai aí acabar magoando pequenos desenvolvedores. Eu não digo nem pequeno, mas pequenos e médios ali, vamos botar assim. Beleza, meninos e meninas? Então, na minha opinião, foi algo muito interessante, foi algo muito bacana de se ver. Não, na minha opinião, não deixou a desejar. Eu acho que quando se botou ali, o que ele faz, é o anúncio mais importante que a gente tem dentro aqui da Summer Festival, não sei o quê. Eu entendo o ponto dele que, pô, o cara é dentro da indústria de videogame, né? Ele imagina ali na cabeça dele e sabe o que é realmente mais importante. Isso é muito importante. Muitos dos jogos que a gente vai jogar vão ser feitos na Unreal 5. Mas eu entendo também a galera que queria, sim, ver, sei lá, eu quero ver o primeiro jogo, assim, a gameplay do primeiro jogo do PS5, por exemplo, do Xbox One. Acontece, mas eu não acho que esse anúncio foi inválido e eu acho que foi um jeito melhor de mostrar. Porque, falando em tech demo aí, uma gameplay, um vídeo de 18 minutos, pra falar a verdade, sobre Ghost of Tsushima. A galera lá da, acho que é Sucker Punch, né? Mostrando como vai ser o jogo. Finalmente eu entendi como o jogo vai funcionar. Finalmente eu entendi como vai ser o jogo. E, bicho, assim, minha opinião, tá muito maneiro, tá muito bonito. Acho que a gente tem que colocar na cabeça também que é um dos últimos jogos do PS4. E quando eu digo últimos jogos de peso, sabe qual é? Não é o FIFA, não é o Just Dance que vai lançar depois. Mas é um dos últimos jogos de peso do PS4 e tá muito bacana, tá muito bonito, assim, você vê que tem inspirações ali de trocentos outros jogos lá dentro, quando ele corre no campo, ele pega as plantinhas ou vai ver o vento. Cara, senti muita vibe ali da exploração, senti de Witcher, e do vento ali, senti aquela vibe, vai, Shadow of the Colossus, né? E tem outras coisas também, a gente tava comentando lá no grupo do Locadora, o Digressa falou, pô, me lembrou muito Nioh e tal, e cara, isso é muito bacana, porque, infelizmente, quando a gente vê um jogo de samurai hoje em dia, tem aquela marca, será que vai ser igual a Tenchu? Tem alguns pontos ali até que podem lembrar, mas você vê que ele é mais pegado nessa vibe de exploração. O jogo tá muito bacana, parece ser muito maneiro, parece ser realmente um dos lançamentos do PS4, que, como eu falei, se tivesse que pegar um videogame agora, provavelmente não seria o primeiro jogo que eu ia pedir pra comprar junto com ele, mas seria um dos jogos que ficaria no meu radar ali pra eu comprar assim que fosse possível. Teve algumas coisas ali que anunciaram e a galera ficou muito, não sei o quê, que, por exemplo, vai ter dublagem em japonês. Bicho, o jogo é sobre samurai, se não tem dublagem em japonês nesse momento, tá errado, entendeu? Eu ouvi um pouquinho da voz, me lembrou os otakus aí que nos escutam, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que a voz do Zoro, que vai ser a voz do Jin, né, do personagem principal. Muito bacana, muito legal. Como disse, um dos últimos jogos aí dessa geração que está mudando, né, que está se passando. E parece que a gente vai ter um produto bacana. Fico feliz por isso. Fico muito feliz por isso. E parece que o jogo está muito bem feito. Não vai ter, tipo, aqueles problemas como no caso, o Days Gone teve, de bugs imensos e tal, que hoje já estão corrigidos, beleza, mas quando saiu, teve essa problemática, né? E um outro detalhe interessante sobre essa demo aí do Ghost of Tsushima, né? O modo foto desse jogo tá espetacular, cara. Eu até comentei isso lá na locadora também, cara. Como é impressionante hoje em dia que quando fala que vai colocar um modo foto dentro do jogo, isso se torna um atrativo legal. E, putz, tá muito legal a questão do modo foto, porque você vê que os caras têm uma vibe com os filmes antigos de samurai, aquela coisa meio Akira Kurosawa, né? E tem modo preto e branco, você vê que eles deram uma atenção especial nessa parte aí de estilo cinema, sabe qual é? Então, isso é muito bacana, muito maneiro mesmo o jogo. É uma das coisas aí que eu, pelo menos, eu quero jogar. Falando em coisas que eu quero jogar também, Nintendo, que tava quietinha, foi anunciar também, sendo redundante, o Paper Mario Origami King, se eu não me engano o nome, né? Agora me perdoem aqui. Mas anunciou o novo aí Paper Mario, que tá com visual muito bacana, assim. Bonito, acho que, gente, a gente pode pegar todos os Paper Marios e até o que a galera gosta menos, por exemplo, acho que é o Color Splash, né? E você vê que é um jogo muito bacana, tem um visual muito maneiro. Fico feliz que esse jogo tenha voltado, cara, porque, beleza, saiu no GameCube, mas essa é uma franquia que, na minha opinião, sinceramente, a Nintendo, pelo menos agora, não pode largar a mão. É um ótimo RPG de porta de entrada pra galera que, como eu, na época, quando eu joguei o 64, eu não era tão fã de RPG assim. Eles sempre são, não é que seja ser básico, mas tentam entregar coisas de um modo diferente, divertido, e acaba que você acaba se envolvendo ali e você quer conhecer depois de outros jogos. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, fico feliz que a série esteja chegando aí no Nintendo Switch. Espero que o jogo consiga envolver muita gente. Espero, acima disso tudo, que seja um jogo muito bom. Muito bom mesmo. O de Nintendo 64 sobreviver até hoje. É um jogaço. Um jogaço. E espero que faça sucesso com a galera da Nintendo. Espero que vende bastante. Não sei se vai ficar naquele top 10 maluco lá da Nintendo. Mas acho que é um jogo que merece aí um pouquinho a sua atenção. Caso você não conheça e esteja ouvindo aqui, vão ver vídeos na internet. Se você é um dos felizardos ou não, donos ou donas de um Wii U.
Nem existe isso, você tá inventando palavras.
Fala direito, rapá.
Procurem, que eu acho que você consegue jogar, se eu não me engano, o de Nintendo 64 no Wii U ainda. Eu tinha ele quando vendi meu Wii U, acho que ele tava lá dentro. Mas agora eu não lembro, mas você consegue jogar o de 64 no Wii U, caso você não tenha jogado. Não lembro, você consegue jogar o de Wii também, claro. Cara, você consegue, acho que, jogar quase todos. Eu acho que só tem um de 3DS, né? Mas eu acho que você consegue jogar quase todos. Então, quem tem Wii U pra esse tipo de coisa, você tá aí muito bem servido. Jogo muito bacana. Você vê ali um detalhe interessante, que a Peach, ela está em Origami. E ficou muita gente falando, o plot desse jogo é que a princesa Peach vai ser, no caso, o vilão e tal. Enfim, vamos saber. Vai ter mais coisas sobre esse jogo. Acho que ele sai logo, né? Julho ou agosto. Mas, joguinho aí muito bacana. Vamos ver mais dele mais pra frente. Continuando as notícias. Uma coisa aí que foi muito legal também essa semana. Mais um anúncio de jogo. Olha só como eu falei. Essa semana parecia que não ia entregar quase nada e tá com isso tudo. Mais um anúncio de jogo. E agora sim, é um relançamento, né? Que é o Remasters. As versões Remasters de Mafia 2 e Mafia 3. Cara, um collection aí que, no caso, integraria Mafia 1, 2 e 3. E no trailer, foi muito interessante, porque o trailer mostrou uma cena lá do Mafia 2, e depois mostrou Mafia 3, que, claro, Mafia 3 é um jogo bem recente, não tem por que ter um rematch, né? Talvez tenha um tapa na qualidade ali, mas bem pequeno, é jogo dessa geração, não tem tanto tempo assim que ele saiu. Quando eu vi o trailer, e até a gente conversando mais uma vez lá no grupo do locador, o Bumo falou, cara, cadê o Mafia 1? E eu realmente ouvi, eu falei, é mesmo, tá faltando o Mafia 1 e tal. E depois de um tempinho a gente conversou, isso ficou em off, aí o Bumo tacou mais imagens do Mafia 1 Remastered. Isso é um lançamento interessante. Mafia 1 é um jogo que já tem um tempo que saiu. Pra quem não lembra, pra quem não sabe, na época, ele tinha o tom de tipo, a gente vai querer entregar mais realismo dentro do jogo. Ou seja, você, se não me engano, abastece seu carro, você tem que parar no sinal, você paga pedágio, coisa que no GTA você também faz. Você tem uns certos tons de realismo ali que foram o chamariz dele na época. Na minha opinião também, os jogos do Mafia. O 3 eu não posso falar muito porque eu joguei até um certo ponto e fiquei enjoado, não vou mentir, mas tanto o 2 como o 1, na minha opinião, tem uma história muito boa, tem uma história muito bacana, principalmente para pessoas como eu, que gostam dessas temáticas de máfia, né? É muito legal ver esse jogo sendo refeito, e quando você compara as fotos do antigo com screenshots do novo, você fala, meu Deus, eu quero jogar isso. É muito bacana, muito legal o anúncio desse collection, deve ter mais informações nessa semana que vai vir. E se tiver, se preparem, porque eu vou falar dele de novo, se tiver coisas, claro, relevantes, porque é um jogo que vale a pena ficar aí no radar de vocês. Beleza, meninos e meninas? Outro ponto interessante, falando de...
Não consegue, né?
Promoção de jogo agora, não é um lançamento. E promoção, quando eu digo jogo 0800, a Epic ofereceu GTA V, está oferecendo GTA V de graça na loja dela. Meu Deus, corram para as colinas, peguem GTA V antes que ele acabe. Não, você pode pegar até um período lá que eu posso ver aqui para vocês. Ele vai ficar disponível até dia 21 desse mês, ou seja... É bom, você também não precisa correr, mas também não precisa demorar tanto. E um detalhe interessante é, a busca por GTA V foi tão grande que derrubou os servidores da época. Agora, uma coisa que me chama mais a atenção aqui nessa notícia toda, nessa situação. GTA V é um jogo que já saiu pro PC, se eu não me engano, tem um papo de 5 anos ou menos, agora eu não lembro. É, vamos ver aqui. Fui dar uma conferida aqui e GTA saiu sim pro PC, vai fazer 5 anos mesmo. Na verdade, já fez, porque ele saiu em abril. É, para os consoles, já tá fazendo aí 7 anos que ele saiu, cara. Ele saiu em 2013, entendeu? Na versão, primeira versão, claro. GTA saiu primeiro para PS3 e 360. Depois, no próximo ano, ele saiu para PS4, Xbox One. Não precisa aqui falar para vocês, se não foi falado, caso tenha alguém aí que só jogou a versão de PS3 e 360, joga a versão dos consoles mais recentes e do PC, no caso, se você tiver... Cara, se você tem PC e só jogou no PS3 no 360, vai jogar a versão do PC, além de ter músicas novas, além do modo online que tá todo mundo lá dentro, além disso tudo, a qualidade é fenomenal, a qualidade desse jogo melhora muito graficamente, cara, impressionante, é impressionante. Até o Beto Estrada falava isso muito tempo no MRG, né? Ah, deve ser a mesma coisa, mas não. É impressionante, realmente é muito diferente. É um ótimo fator replay, assim, né? Com aspas gigantes, pra você que jogou no PS3 ou no 360. E derrubou-se, como eu disse, né? Os servidores da Epic, pela galera toda baixando. É, o que eu ia falar que eu acho mais interessante é... GTA é um jogo que já saiu pro PC, tem esses 5 anos. É, quem tinha que pegar já pegou, quem queria muito. E agora a gente tá na situação de, tipo, o jogo só tá lá, sabe qual é? O jogo tá aí e ele, o que rende dinheiro pro GTA hoje, o que dá muito dinheiro pro GTA hoje é o, no caso, a questão do online, que tem lá, que de vez em quando é motivo de polêmica e tal. É, pensamento, pra que lançar GTA de novo? Se todo mundo já tem, se quem queria já pegou, e eu respondo, né, que é um tipo de pensamento que eu teria. E aí tá a resposta pra isso, ó, pra derrubar a internet e pra ver como GTA V ainda continua muito grande. Esse jogo é fenomenal, o jogo muito bom pra mim, é um dos melhores jogos que eu já joguei, e o jogo continua aí inteiro depois de todo esse tempo. Pega quem tá pegando, quem vai jogar, tá pegando muita gente que não vai jogar só pra mantê-la na conta, e a Epic aí, a empresa tão odiada por muitos por um tempo, né, por pagar o preço pra colocar exclusividade em alguns jogos dela, agora sendo uma empresa aí que a galera vai lá e pega, tipo, don't hate the player, né? Hate the game, né? Porque tanta gente reclamou tanto e falou que ela era uma babaca e papapá, papapá, mas na hora de pegar o jogo o nego esquece disso e... Enfim, são assim que as coisas acontecem, né? Mas tá lá, tá de graça até o dia 21. Se você tem, pode pegar, mas se você não tem, não perde essa chance não que GTA V... É, que GTA V é um jogão. E continuando o rolezinho de notícias, saiu mais uma notícia da Evo, que inclusive a gente comentou no último podcast também, sobre os jogos que vão estar disponíveis da Evo, e teve algumas mudanças, sim. Primeira de tudo, aqueles jogos que foram citados semana passada, Smash Ultimate, Street Fighter V, Soul Calibur, todos esses jogos ainda vão estar na Evo de um jeito diferente. Pera aí, eu tô falando besteira, porque parece que Smash Ultimate não vai estar. Smash Ultimate não vai estar. Tá todo mundo zoando que é por causa do online horroroso do Smash Ultimate. Realmente é um online muito ruim. Mas, sinceramente, eu não entendi o porquê. Até, provavelmente, deve ser parte lá da empresa. Não deve ter nada. Gente, porque os outros jogos também aí... Ali, eu acho que o que tem um online melhorzinho da primeira lista... O Street Fighter V. E, mesmo assim, é um online muito questionável. Muito questionável. Mas, Dragon Ball FighterZ, adoro o jogo. O online é... horrível, cara, é ruim de vez em quando jogar, o online do Tekken 7, do Soul Calibur. Vai ter muita gente falando agora assim, quem tá ouvindo esse podcast, que tem esses jogos e joga online. Ah, Bela, você fala que é horrível, mas eu consigo jogar online. Mas claro, você consegue, não tem problema. Mas questões de logística. Imagina você, como eu expliquei no último podcast, aí eu vou um torneio online. Imagina eu aqui no Brasil disputar com uma pessoa lá, vamos supor, África, ou do próprio Estados Unidos. Cara, se a nossa conexão não estiver tinindo, a dos dois, isso vai ser uma batalha dos infernos. E se você gosta de Dragon Ball FighterZ, se você joga online, você sabe que quando o jogo trava ali no online, o jogo é uma tranqueira, cara. Então, vai ser algo muito complicado. Eu tô muito curioso para ver como a EVO vai fazer isso, mas vamos ver. O que é mais interessante dessa notícia, e foi porque eu trouxe ela aqui, eu não lembro se eu comentei no último podcast alguns jogos que têm um online mais decente e poderiam estar lá. Mas a EVO colocou que para online o destaque foi para esses jogos. E, pasmem, a EVO colocou de novo Mortal Kombat 11, que, na minha opinião, hoje em dia, é um dos jogos de luta que tem o melhor online. Não é só minha opinião, todo mundo fala isso, gosta ou não do jogo. É um dos jogos que tem o melhor online. Killer Instinct, que, se não me engano, o Killer Instinct usa aquela conexão. E os outros dois jogos que eu vou falar aqui também usam, acho que o GGPO, né? E tem uma conexão bem boa de online, pra falar a verdade. A gente tem também o Schoolgirls, que... Eu falei aqui, Schoolgirls... Mas o Schoolgirls, que eu vou assumir pra vocês, fosse um jogo que eu quis jogar, mas eu sempre deixava em off. Mas já baixei, já estou jogando e vou falar pra vocês, estou jogando. O personagem, o Jotaro do Sax lá é sensacional, né? O Jotaro do Jojo, né? Quem ou lá do locador aqui me mostrou as referências, né? Eu acho que é o Fighting Den Urge, né? Que é aquele jogo com animaizinhos, tipo My Little Pony, que eu acho que eu uso o GGPO também, que é essa forma de conexão online aí para jogos em si. Que o GGPO, assim, não vou ficar aqui entrando em muito mérito, até porque eu tinha que dar uma lida, entender melhor, e como eu não fiz isso, não vou falar aqui para vocês, mas o GGPO, ele tá em jogos, por exemplo, eles trouxeram o online a vida de novo de alguns jogos que estavam meio mortos, tipo Garou e o The Last Blade, jogos da SNK aí antigos, e... Quando colocou esse tipo de conexão, deu um up no jogo. Então, tá se fazendo algo melhor, é realmente uma conexão bacana pra isso. E, pelo menos nesse ponto da EVO, de ser um torneio online, agora sim tem os jogos certos. Não é questão de ser interessante, mas é questão de ser os jogos certos. O do Schoolgirls e do Mortal Kombat 11, eu estou ansioso pra ver. Pra falar a verdade, Fighting Edge, né?
Fala direito, rapá!
Que é o jogo que eu menos conheço. Eu vou dar uma procuradinha, provavelmente eu devo comprar ele também pra jogar. Mas eu tô ansioso pra ver o combate desses três jogos, pra ver como vai se sair, e porque são três jogos muito interessantes, na minha opinião, que eu gosto bastante. Schoolgirls, você que é do PC ou do console, eu não sei como é que tá no console, mas no PC vira e mexe, ele deve estar em promoção. Ele deve entrar em promoção por causa dessa questão da EVO. Mortal Kombat, a gente comentou no podcast passado, tá em promoção aí por causa do Aftermath e deve ficar, a versão pelo menos base lá do jogo, deve ficar em promoção por causa agora da EVO. Fighting Nerds, cara, o jogo do My Little Pony, não vou ficar falando o nome desse jogo não, o jogo do My Little Pony, não acredito também que seja caro, depois eu dou uma procurada. E o Killer Instinct também, quando tá em promoção aí, ele na Steam ele tá 20 conto, e se você tiver o Game Pass, você consegue jogar ele pelo Game Pass no PC, praticamente só pagando a mensalidade. Então, são jogos, como eu não lembro se eu disse isso na semana passada, mas são jogos acessíveis, pelo menos esse. E assim, pelo menos para quem quer se interessar, ou quer ver a EVO esse ano, eu acho que é legal você correr atrás, jogar um pouquinho, ou ver gameplay deles, né? Zerar pelo YouTube, porque vai ser, no mínimo, interessante ver isso tudo aí. Beleza, meninos e meninas? Partindo agora pro finalzinho, acho que uma notícia antes de falar a do principal, né, a última que eu quero falar, 15 anos de Leroy Jenkins!
Leroy Jenkins!
15 anos de Leroy Jenkins, aquele, o meme eterno aí, né, do WoW, né, do World of Warcraft. Bacana que esse meme tá fazendo 15 anos. Pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Leroy Jenkins, que depois foi um áudio aí que foi usado em muitas montagens e partes de jogos e blá, 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 blá. Se você não conhece, corra atrás, faz parte aí da história dos joguinhos online, né? Dos joguinhos MMO. E pra encerrar esse podcast, meu amigo Tony tá de volta, tá voltando, sim. Vão ter remakes aí pra nova geração. É, e vai ser um collection, né? Vai ser o Tony Hawk 1 e 2 juntos. E, ah, cara, que notícia maneira. É, tava se circulando há muito tempo que... Eu tenho até um post antigo no meu Twitter falando que o próprio Tony Hawk falou que até agora as empresas não tinham entrado em contato com ele, ninguém da Activision, que tava vencendo a marca, né? Tava vencendo, na verdade, o contrato dele, que não teve uma certa renovação. E isso me deixou meio triste, porque... É uma das franquias que a galera sempre pede, sempre pede, sempre pede. E não tava tendo jogo nenhum. Acho que o último Tony Hawk, eu não faço nem ideia, porque tem tempo. Não sei se foi o 5, que o 5 é aquela bagaça horrível. É uma coisa que a galera sempre pede, uma coisa que tá sempre aí no radar do pessoal. E parecia que não tinha ninguém ouvido a gente. Tava rolando uns rumores, alguns podcasts aí que tem essa galera do podcast direcionados pra skate, né? Recebiam alguns skatistas e sempre era esse papo, pô, e o jogo do Tony Hawk e tal. E mais de um skatista falou que a empresa tinha entrado em contato com eles e tal, só que eles não poderiam soltar mais informações. Depois, teve até um podcast, se não me engano, eu não sei se ele apagou o episódio ou fez uma nota falando sobre a notícia era mentira e tal. E a gente vê agora que não é tão mentira assim. O jogo tá voltando, pra quem não conhece Tony Hawk aí, é uma franquia lá da época do PS1 e Nintendo 64, onde você controla os principais skatistas, né, dá pra falar isso, e encabeçado pelo grande Tony Hawk aí, que hoje em dia já tá até aposentado, mas os grandes skatistas, e você tem ali uma série, você tem isso que era bacana do Tony Hawk, né, as fases geralmente ou era num shopping, ou era num hangar abandonado, e etc, etc. Um outro ponto forte que parece que vai voltar nesse jogo, tirando algumas exceções, a trilha sonora vai ser que nem a original dos outros do 1 e do 2. E isso é muito legal, são músicas muito marcantes, né? Você tem Dead Kennedys, você tem... eu não lembro se é no 3 ou nesse que já tem o Public Enemy, tem o Naug by Nature. Cara, você tem muita música boa ali. Inclusive, é um dos jogos assim que se eu fosse recomendar pra você que quer escutar música boa em videogames, vá atrás da trilha do Tony Hawk, eu viro e mexe, estou escutando. Muito ansioso, gosto muito dos dois, joguei o 1 e o 2 bastante no meu Nintendo 64, sem aquela porcaria daqueles memory pack, né, se eu não me engano, agora não lembro o nome, mas eu não conseguia salvar meus joguinhos do Tony Hawk, então eu tinha que ficar repetindo as fases e tal, mas muito bacana isso, muito bacana ver essa série maravilhosa voltar. E agora eu quero ver o remake do 3 e do 4. Cara, o 3 é o meu Tony Hawk favorito. É o meu Tony Hawk favorito. Sem sombra de dúvidas. Espero que façam do jeito certo. Não façam como foi naquela época que trouxeram um na versão HD. Que é uma versão muito bosta. Mas espero que façam do jeito certo. Espero que façam do jeito correto, que seja um jogo muito bom, que quem não jogou, jogue agora e consiga ficar apaixonado pela série. Ele tem, pra vocês terem a ideia, ele é um jogo de skate, mas ele é muito arcade, sabe qual é? Quando você vai somando as manobras uma atrás da outra. Bicho, muito legal. Vi uma parte, um trechinho, onde a Vicarious Visions, que é a empresa que fez o remake do Crash Bandicoot, tá envolvido nisso, inclusive com a galera que trabalhou na época. O original também é feito, se não me engano, pela Activision, Vicarious Visions, Neversoft, e eu acho que tem mais uma empresa ali, mas agora não lembro de cabeça. Pra quem é a galera do skate, parecia que tinha tantos patrocinadores quanto um campeonato de skate, né? Mas muito legal de você ver que a galera que trabalhou no jogo original está envolvida nesse. Tomara que dê muito certo e tomara que não pare por aí. Eu quero muito o remake 3 e do 4. Vai ser bom, cara. Bacana ver essa série. Pra mim foi uma das melhores notícias dessa semana. Beleza, meninos e meninas? Será que teve alguma coisa que eu deixei escapar? Com certeza sim. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por vocês tirarem esse tempinho, nessas meia horinha, estarem aqui comigo, meninos e meninas. Muito obrigado por me ouvirem. Não se esqueçam, passem lá no locadoratv.blogspot.com.br. Ah, sigam o canal do Mais Uma Ficha, sim, tem um canal do Mais Uma Ficha no YouTube. É o Mais Uma Ficha e só, né? E aí você coloca, por exemplo, podcast Mais Uma Ficha, que deve aparecer a minha carinha lá com esses temas. Beleza, meninos e meninas? Muito obrigado. Mais uma vez reforçando aqui. Se cuidem, cuidem dos próximos a vocês. E a gente se vê na semana que vem com mais notícias de joguinhos. Valeu!